E a gente abre o painel eletrônico desta segunda-feira falando de um tema bastante indigesto, mas que infelizmente é necessário que seja falado a respeito, né? Em todo o mundo, esse mês de setembro é dedicado aí à prevenção do suicídio, chamado Setembro Amarelo. Os motivos para a preocupação com o tema não faltam, né? Até o final do dia, pelas estatísticas que a gente tem, 32 brasileiros vão tirar a vida, isso não só no Brasil. A média oficial, contabilizada pelo mapa da violência do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, né? Ela faz aí, né, desnuda aí uma realidade, um problema que é grave, que é o problema do suicídio, uma reflexão que é preciso falar sobre esse assunto. E para a gente comentar um pouco a respeito da questão aí do Setembro Amarelo, né, sobre a prevenção ao suicídio, todas essas questões que envolvem aí essa grande dificuldade que a gente enfrenta no país e no mundo, até por conta dos grandes problemas que a gente tem, né, na humanidade. Quem vai falar com a gente é a coordenadora do Centro de Educação em Prevenção ao Suicídio e a coordenadora das atividades de pesquisa, ensino e extensão relacionadas à prevenção do comportamento suicida, né, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP Ribeirão Preto, que é a professora Kelly Graziani Jaquiro, Vedana, que está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse assunto. Professora Kelly Jaquiro, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, prazer estar com você, parabéns pela iniciativa de abordar esse assunto.
Pois é uma iniciativa que infelizmente não é tão simples nem tão fácil, porque a gente está falando de um tema que as pessoas muitas vezes quase que evitam falar, mas que é preciso falar, né, professora Kelly? E, enfim, essa ideia, né, de que as pessoas estão, quer dizer, a cada minuto uma pessoa pode tirar a vida no nosso país, quer dizer, muito provavelmente nós, ao nosso redor, podemos conhecer um suicídio em potencial, mesmo sem saber, né? É isso aí, né?
É sim. Edson, o risco de suicídio, ele flutua ao longo do tempo, né? Então, ao longo da nossa vida, nós podemos ter contato com várias pessoas, na verdade, com uma probabilidade, né, de ter um comportamento suicida. Inclusive, se considerarmos as elevadas taxas, né, que nós temos no mundo. Então, no mundo, o suicídio está entre as 10 primeiras causas de morte, né? Nós temos uma preocupação grande também com relação aos jovens. E a cada 40 segundos, nós temos uma pessoa morrendo por suicídio no mundo, né? Aproximadamente. Uhum. Então, é preciso falar a respeito, com responsabilidade, né, sobre esse assunto. Mas é preciso falar a respeito, sim.
Pois é, professor, como que a gente identifica quais são as principais causas, né, do comportamento suicida? Elas estão mais ligadas aos transtornos psíquicos ou são produto do meio? Ou seja, são as situações que as pessoas vivenciam que acabam causando esse tipo de comportamento?
Edson, na verdade, o que nós acreditamos, né, os estudiosos na área, nós trabalhamos com o comportamento suicida como multifatorial, né? Então, ele é um fenômeno que ele é influenciado por vários fatores, nunca consideramos uma causa única, e geralmente esses fatores, eles estão muito relacionados a um sofrimento emocional insuportável, né, visto pela pessoa como insuportável, desesperança, desespero, sensação de estar sem saída ou sem uma possibilidade de apoio. E aí nós temos tantos transtornos mentais e abuso de substâncias muito associados à presença desses transtornos, mas também várias outras questões, né? Então, a solidão, falta de suporte social, doenças incapacitantes relacionadas a muitas dores, né? Temos vários estressores, violência, situações de abuso. Algumas situações também têm crescido ali em intensidade com relação ao bullying, né, cyberbullying. Então, nós temos muitos fatores, tanto biológicos quanto psicológicos, sociais, e vários contribuindo, né, para essa vulnerabilidade ou fatores de segurança também, né? Fatores de proteção contra o suicídio.
Agora, professora Kelly, a gente entrevistou aqui em uma ocasião o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e na entrevista ele falou que o suicídio é resultado de doenças mentais e fez um paralelo, diz que o cardiopata morre do coração e o depressivo ou então o esquizofrênico, ele morre de suicídio. Que a causa do suicídio é o transtorno mental. Agora, como fazer essa prevenção se o diagnóstico é difícil e não existe no Brasil ainda, acabaram, né, com os hospitais psiquiátricos do Brasil? Como fazer essa prevenção para essas pessoas que têm uma doença, né? Não deixa de ser uma doença.
Cerca de 90% dos casos de óbito por suicídio, eles têm ali presente o transtorno mental. Então, como um dos fatores presentes, né, naquele desfecho, porém não o único, mas muito importante, né? Vale lembrar que é muito importante, sim. E a questão do tratamento, né, e do acompanhamento dos transtornos mentais, ela é essencial, tanto que o último boletim lançado pelo Ministério da Saúde mostra que a presença dos CAPS em algumas regiões está ali presente como fator de proteção. Então, mesmo com a mudança no cenário da assistência, né, porque a assistência não precisa ser necessariamente apenas hospitalar, mas o acesso a serviços de saúde e serviços de saúde de qualidade, né, com profissionais preparados, com garantia de continuidade da assistência, tanto em termos, né, de assistência médica, como também de outros profissionais, isso tudo é muito importante.
Agora, essa dificuldade de acesso, professora Kelly, ao tratamento mental pode ter sido uma causa do aumento do suicídio no Brasil?
Desculpe, eu não consegui ouvir sua pergunta.
A dificuldade de acesso ao tratamento pode ser uma causa do aumento dos suicídios?
Então, ela pode contribuir para isso, né, como um dos fatores. Inclusive, na verdade, tem alguns problemas que não são exclusivos do Brasil, infelizmente. Nós vemos que a continuidade do tratamento de pessoas que têm uma tentativa de suicídio, ela é muito limitada, não só no Brasil, mas também fora. Tanto por conta da dificuldade de adesão das pessoas, mas também pela dificuldade de acesso. Então, esse é um dos elementos que precisa, né, ser modificado.
Agora, qual o modelo de tratamento, professora Kelly? Porque a questão, quando se fala em hospital psiquiátrico, a gente sabe que os modelos de hospital psiquiátrico que a gente tinha no Brasil eram verdadeiras prisões transformadas em, enfim, né, era uma situação... A gente tem casos que são... praticamente impossíveis até de ler os relatos de tão terríveis que são. Sim. Quer dizer, qual é o modelo? Porque o hospital psiquiátrico tradicional, manicomial, como a gente conheceu no passado, evidentemente, a gente sabe que esse modelo já fracassou há muito tempo, né?
Sim. Na prevenção do suicídio, inclusive, acho que vale a pena lembrar, nós precisamos trabalhar com a prevenção indicada, né, para pessoas que já têm comportamento suicida, que já estão num risco maior, para pessoas em vulnerabilidade e também a prevenção universal, que é relacionada à promoção da saúde mental, à redução de fatores de risco e promoção de fatores de proteção, que isso incluiria todas as pessoas da sociedade, né, e não só aquelas que apresentam risco. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que, apesar de importante em várias situações, a internação ela não é a única solução, né? Uhum. Especialmente dependendo da maneira como isso é feito. Então, a gente fala muito sobre a importância de um trabalho humanizado, centrado nas necessidades da pessoa e que não só abranja pessoas que já estão em risco, embora essa seja uma prioridade também, mas que sejam colocadas ações, né, em vários setores da sociedade e que possam abranger essa promoção da saúde mental, esse aumento de fatores de proteção, a redução de fatores de risco, tudo isso é muito importante.
Agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 entre 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Só que para isso é preciso que as pessoas busquem ajuda, e aí cabe a nós que estamos ao redor muitas vezes identificar sinais, né, que são relativos a isso. Enfim, e aí eu pergunto à senhora o seguinte, como é que a gente identifica quando alguém está pedindo ajuda? E não, assim, que eu digo pedindo ajuda no sentido, está pedindo ajuda, mas não está vocalizando isso. Ou seja, ela não está dizendo para você eu quero ajuda, mas ela está dando sinais que ela precisa e quer ajuda.
Sim, nem sempre o pedido de ajuda é tão claro quanto nós
Exatamente.
Esperamos, né? Muitos sinais são presentes quando uma pessoa está, né, pedindo socorro ou tem pensamentos suicidas. E aí são eles, né? Esse sofrimento emocional insuportável, então uma pessoa que fala sobre isso, uma dor muito grande, uma dor que parece que não vai passar, uma sensação de aprisionamento ou de desesperança, porque parece que ela não tem perspectiva de melhora em relação a isso e não vê sentido nessa dor que ela tem. E a sensação de que não tem apoio ou de que apoio nenhum vai ajudar. Então, nós falamos sobre a importância também de reconhecer, né, esses 4 Ds. Depressão, desesperança, desamparo, desespero. Temos frases de alerta também.
Uhum.
Né? Então, aquela pessoa que fala, olha, eu preferia dormir e não acordar nunca mais, eu queria estar morta, as pessoas ficariam melhores sem mim, minha vida não tem jeito, não tem solução.
Uhum.
Então, tudo isso é sinal de alerta. Então, é preciso ouvir essas pessoas, né, que manifestam esses sinais, né, ouvi-las com atenção, sem julgamento, tentar proteger essa pessoa se a gente acreditar que ela está num risco iminente, né, então deixar num lugar seguro e buscar apoio. Né, isso também é bastante importante, porque nós não temos que ser a única pessoa a auxiliar. O interessante é construir uma rede de apoio. Então, ter mais pessoas efetivamente envolvidas no apoio a essa pessoa em risco.
Amizades verdadeiras, né, professora Kelly? Agora, existem alguns sinais que podem desencadear um comportamento depressivo, alguma perda, um acidente, algum tipo de... enfim, alguns fatores, né, algumas questões que podem contribuir de maneira muito forte para que a pessoa entre num estado depressivo, entre num estado que pode até desencadear um comportamento suicida futuramente ou no futuro próximo. E aí eu pergunto à senhora o seguinte, como... A gente deve de fato prestar atenção dentro da nossa rede de relacionamento a pessoas que passaram por situações de extremo estresse ou de extrema tristeza para ficar mais de perto, mais atento ao comportamento dessas pessoas?
Sim, é muito importante nós termos essa atenção, não só pela questão do suicídio, mas se nós pensarmos na saúde mental, no bem-estar, né, de todas as pessoas, isso precisa ser olhado com bastante atenção. No caso do suicídio, essa pode ser a gota de água que faltava, né? Ela não é a copa inteira, ela não é a causa, mas pode ser aquela gota de água que faltava.
Uhum.
E aí é muito importante estarmos atentos a essas questões, porque embora tenhamos a presença de transtornos mentais, desses vários fatores que foram colocados, a tolerância a frustrações, né, e esses momentos de estresse, a gestão, a capacidade de gestão de emoções, tudo isso vai influenciar em como a pessoa vai conseguir enfrentar algumas dificuldades. E cada pessoa enfrenta de uma forma única. É importante, inclusive, lembrar que alguns elementos para a gente podem não ser tão aparentemente graves, mas depende muito de como a pessoa vive isso, né? De como ela está, como está o limiar dela e a habilidade de enfrentamento dela naquele momento.
Agora, professora Kelly, o Brasil é signatário do Plano Nacional, do Plano de Ação em Saúde Mental, que foi feito em 2013 pela Organização Mundial da Saúde, em que se busca a redução da taxa de suicídio em 10% até 2020. O Brasil tem feito, trabalhado para que isso ocorra?
Sim, o Brasil, isso é muito importante, né, lembrar que as políticas brasileiras estão voltadas, sim, para a questão da prevenção do suicídio, né, então nós temos no último boletim, por exemplo, né, os 3 eixos que foram lançados, né, de melhorar a vigilância, a qualificação da informação, de trabalhar também com a diferentes, né, setores sociais estão voltados para a prevenção do suicídio e promoção da saúde.
Aumentar os CAPs no Brasil, que ainda são poucos, né?
Exato, essa é uma ação muito importante, porque, no meu ponto de vista, o eixo mais desafiador relacionada a essa questão, né, que foi proposta pelo Ministério, é justamente o eixo de gestão e cuidado, né, que então está relacionado ao acesso, ao fluxo dos atendimentos e também à qualificação dos profissionais de saúde, né? O profissional de saúde, ele precisa ser bem preparado, bem apoiado, para que ele possa fornecer um cuidado, uma assistência de qualidade.
Uhum.
E botar multidisciplinar, né? Inclusive com psiquiatras dentro do CAPS, que não tem hoje.
Exato, nós precisamos. A chance de ter sucesso na prevenção, ela é muito maior quando nós temos uma abordagem ampliada.
Uhum.
Porque como o suicídio, ele é multifatorial, nós precisamos de diferentes agentes envolvidos. E tanto os profissionais de saúde, quanto inclusive pessoas da comunidade. Né? Eu tenho trabalhado muito em projetos de extensão e nós vemos várias lideranças na comunidade muito preocupadas e muito envolvidas, né, nessa questão. Então, quando bem preparadas, elas também podem atuar trabalhando a promoção da saúde mental e, consequentemente, tendo aí uma influência na prevenção do suicídio.
Uhum. Muito bem, professora Kelly Diáquiro, professora da USP Ribeirão Preto, da Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto, do departamento que está aí trabalhando em pesquisas relacionadas à questão da prevenção do suicídio. Professora Kelly, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, agradecer esse momento importante da gente refletir sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância da prevenção ao suicídio e sobre a importância da gente estar atento aí aos sinais, né, das pessoas que estão à nossa volta, e a nossa própria saúde mental, né? Cuidar da nossa saúde mental, que é extremamente importante. Quanto mais a gente puder preencher a nossa mente com coisas bacanas, com boas atividades, com, enfim, né? Trazer novas experiências para a nossa vida, tirar marasmo, mesmice, tudo que seja tédio, todas essas coisas que sejam repetitivas demais e acrescentar coisas novas sempre. Acho que a gente vai num caminho de preencher a nossa mente e ajudar a nossa mente a ficar fortalecida e, obviamente, não partir para esse tipo de pensamento, né, professora? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né?
Exato. Nós precisamos estar atentos à nossa saúde mental da mesma forma como nós estamos para outras esferas, uhum, da nossa vida, né? Inclusive a nossa saúde física.
Sim, sem dúvida.
E eu gostaria até de parabenizar vocês, né, por exercer esse papel tão importante de levar a informação, né, de qualidade para tantas pessoas e propiciar discussões sobre esse tema que ainda é tabu.
Muito bem. Professora Kelly, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para a senhora e muito sucesso no trabalho aí.
Muito obrigada.
Ok, bom dia.